em Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo, esta quinta-feira, 13 de março de 2025. Aqui na capital americana, neste momento, estão 11 graus centígrados e há alguns chuviscos. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está Ana Guedes, a produção é do Jean Faria, na técnica temos Nashua Raza. E vamos aqui começar com os títulos das notícias internacionais. Vladimir Putin diz concordar com a proposta de cessar fogo na Ucrânia, mas que há questões para resolver. SADEC vai retirar as tropas do Congo Democrático. Como sempre, os nossos primeiros 30 minutos são centrados em Angola, onde a antiga figura do MPLA assume liderança de novo partido.
A opinião pública nacional tem sérias reservas em relação ao reconhecimento de novos partidos.
Não temos certeza se o Bessa, ao criar este partido, na hora H, na hora da verdade, se o jogo de bastidor vai lhe fazer balancear do lado do M ou não.
Vamos também abordar uma crítica indireta de João Lourenço ao movimento congolês M23 e ao Ruanda. Falaremos também da violência contra as mulheres. Vai estar aqui em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias do mundo com o Sérgio Nhambi.
Boa tarde. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que concordava com as propostas dos Estados Unidos para um cessar-fogo na Ucrânia, mas disse que qualquer cessar-fogo terá de lidar com as causas profundas do conflito que muitos detalhes precisam ainda ser resolvidos. Putin agradeceu ao presidente americano Donald Trump pelos seus esforços para pôr fim à guerra, mas acrescentou que há questões, nas suas palavras, que precisamos de discutir e acho que precisamos de falar também com os nossos colegas americanos, disse, fim de citação. Sabe-se que em Moscovo estão a decorrer neste momento conversações entre o enviado americano e Vladimir Putin. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral anunciou na quinta-feira que uma cimeira de chefes de Estado regionais terminou o mandato do envio de tropas para a República Democrática do Congo e decidiu uma retirada faseada das tropas ali estacionadas. Os 16 membros da SADEC destacaram a sua missão no Congo em dezembro de 2023 para ajudar o exército congolês a combater os grupos rebeldes. A missão foi prorrogada no final do ano passado, mas recentemente, durante a ofensiva dos rebeldes do M23, vários soldados da SADEC foram mortos, a maioria da África do Sul. O ministro de Negócios Estrangeiros do Ruanda disse hoje que a retirada foi uma decisão que contribuirá para a paz no leste da República Democrática do Congo. Israel realizou um ataque aéreo na capital síria, Damasco, na quinta-feira, tendo como alvo o que os militares disseram ser um centro de comando pertencente ao grupo militante palestiniano Jihad Islâmico. A agência de notícias estatal síria disse que 3 civis ficaram feridos, incluindo uma mulher que estava em estado crítico e que o edifício ficava nos limites de Damasco. O porta-voz da Jihad Islâmica, Muhammad al-Ahaj Musa, negou que o edifício visado fosse um centro de comando, escrevendo no Telegram que se tratava de uma casa vazia. 2 fontes de segurança sírias confirmaram, no entanto, que o alvo era um palestiniano. Entretanto, uma comissão de inquérito das Nações Unidas acusou Israel de realizar atos genocidas contra palestinianos, destruindo sistematicamente as instalações de saúde das mulheres durante o conflito na faixa de Gaza e usou a violência sexual como uma estratégia de guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou as conclusões do relatório, dizendo que eram tendenciosas e antissemitas. Num comunicado, Netanyahu disse que as Nações Unidas, passo a citar, em vez de se concentrar nos crimes contra a comunidade e crimes de guerra cometidos pela organização terrorista Hamas, mais uma vez optam por atacar o Estado de Israel com falsas acusações. Fim de citação. Entidades oficiais da Arménia e do Azerbaijão disseram hoje que concordam com o texto de um acordo de paz para pôr fim a quase quatro décadas de conflito. Os dois países, que pertenceram à União Soviética, travaram uma série de guerras desde o final da década de 1980, quando Nagorno-Karabakh, uma região do Azerbaijão que tinha uma população maioritariamente armênia, na altura se separou do Azerbaijão com o apoio da Armênia. As conversações de paz começaram depois do Azerbaijão ter tomado o Karabakh à força em setembro de 2023, levando quase todos os 100 mil armênios do território a fugir para a Armênia. Autoridades belgas disseram hoje que detiveram vários indivíduos por suspeita de suborno no Parlamento Europeu, alegadamente em benefício da companhia chinesa Huawei. Investigadores belgas realizaram buscas em 21 instalações na Bélgica e em Portugal na manhã de quinta-feira. Um juiz solicitou que os escritórios de dois assistentes parlamentares fossem selados, disseram os procuradores federais. A corrupção vinha ocorrendo muito discretamente desde 2021, sob o protesto de lobby comercial e envolvia pagamentos para assumir posições políticas em certas questões, políticas ou presentes excessivos como alimentação, despesas de viagem ou convites regulares para jogos de futebol, disseram as autoridades.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Uma conhecida figura do MPLA, Júlio Bessa, assumiu a presidência de um partido legalizado no ano passado. O Venâncio Rodrigues tem pormenores e opiniões.
Analistas em Luanda afirmam ser muito cedo para se considerar uma dissidência a recente eleição do antigo dirigente do MPLA e membro do governo, Júlio Bessa, para o cargo de presidente do Partido Cidadania. Bessa disse que aceitou o desafio depois de concluir que os cidadãos cansaram-se das promessas do Partido do Estado, no qual afirma ninguém mais acreditar. O analista político Lido Manuel defende que a dissidência no seio do partido no poder não acontece em todos os dias e, quando acontecem, devem ser vistas com alguma cautela e desconfiança.
Visto que não é comum, portanto, figuras ligadas ao partido governante criarem partidos políticos, levanta outras suspeitas, uma vez que a opinião pública nacional tem sérias reservas em relação ao reconhecimento de novos partidos, uma vez que têm sido legalizadas mais formações políticas que são entendidas como no sentido de prejudicarem seriamente o maior partido da oposição. Em relação à questão do Partido Cidadania, levanta-se, portanto, esta suspeita de que ele terá surgido com o objetivo, portanto, de criar uma dispersão de votos que possa favorecer o MPLA nas próximas eleições de 2027, à luz daquilo que foram os resultados eleitorais de 2022, em que a oposição, pela primeira vez, conseguiu roubar-se grandes votos ao partido governante. Há uma desconfiança em relação a isso, não só da cidadania, como dos novos partidos que vão surgindo.
O sociólogo João Lucombo Nzatuzola também tem de ser muito cedo para se aferir se Júlio Bessa vai mesmo fazer parte da oposição ao partido a que pertenceu ou não.
Não temos certeza se o Bessa, ao criar esse partido, na hora H, na hora da verdade, se o jogo de bastidor vai lhe fazer balancear do lado do M ou não. No sentido dos interesses do M, desde 92, das figuras que assumiram algum cargo no governo ou no partido no MPLA, não são muitos que abertamente declararam divergência ao MPLA. É Paulino Pinto João, que era um dos responsáveis da informação, foi um dos dirigentes da CNDA. Houve também Alberto Neto, está ligado ao MPLA, criou PDA. Essa retrospectiva toda é importante para melhor entender a posição de Bessa, abertamente criticar o partido como um antigo ministro. Não vamos ver se o discurso dele vai ser consistente com o antigo dissidente do MPLA. Ninguém imaginava que, de para já, seria uma brecha para o MPLA para o 2027.
No ato marcado pela presença de várias figuras políticas e religiosas angolanas, o economista Júlio Bessa assumiu a liderança do Cidadania em substituição de Cláudio Pedro Brandão, seu presidente fundador. Bessa tem como vice-presidente o engenheiro Antas Miguel. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O político moçambicano Venâncio Mondlane e os ex-presidentes da Colômbia e do Botsuana estão entre os mais de 10 convidados da UNITA retidos no aeroporto 4 de Fevereiro em Luanda, quando se preparavam para participar de uma conferência internacional sobre democracia, disse uma fonte da UNITA. A convite do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, vários líderes de partidos políticos na oposição em África e em outras partes do mundo deveriam deslocar-se hoje a Benguela para uma conferência sobre democracia e desenvolvimento. Esses dirigentes esperavam ou esperam produzir ideias de como transformar países pobres em sociedades prósperas. No lançamento do evento, à saída de um encontro com o bispo da Diocese de Benguela, Dom António Jaca, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, salientou que as sugestões serão entregues aos governos. Entretanto, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Daniel, rejeitou categoricamente alegações de que dirigentes do partido teriam estado envolvidos em alegados planos de ataques terroristas em Angola no ano passado. As alegações foram feitas num julgamento no âmbito de vários indivíduos acusados de terrorismo e em que foram mencionados os nomes do líder do partido, Adalberto Costa Júnior, e do presidente do grupo parlamentar, Liberty Chiaka. Citado pelo portal Ver Angola, o secretário-geral da UNITA disse que não há prova nenhuma, desafiando a que sejam apresentadas provas dessas alegações que, acrescentou, vão-se verificar serem faltas, mas que servem apenas para manchar os nomes dos dirigentes. 1:11 aqui em Washington. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina. Como ouviram no nosso noticiário, a SADEC decidiu retirar as suas tropas da República Democrática do Congo, pois agora poucos dias antes de Luanda ser palco das primeiras negociações diretas entre o governo do Congo Democrático e os rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, o presidente angolano João Lourenço fez uma dura crítica àqueles que, segundo disse, estão a tentar fragmentar a República Democrática do Congo. João Santa Rita tem a história.
Falando em Addis Abeba, na sua qualidade de presidente da União Africana, João Lourenço fez uma crítica velada ao Ruanda, que é acusada de apoiar os rebeldes do M23 e manter mesmo tropas dentro do território da República Democrática do Congo. O presidente angolano, e agora também da União Africana, abordou a questão dos conflitos em África, afirmando que alguns desses conflitos, citamos, evoluem num sentido negativo, preocupante e condenável, como é o caso do conflito que perdura no leste da República Democrática do Congo. João Lourenço afirmou que, citamos novamente, decidimos não cruzar os braços e insistir na busca de soluções pacíficas, não permitindo que se concretize o plano de balcanização em curso, com a criação de um Estado pária no leste da República Democrática do Congo, ou mesmo a tentativa de reversão pela via militar do poder instituído em Kinshasa. Anteriormente, recordemos, os rebeldes do M23, depois de capturarem várias cidades no leste do Congo, tinham ameaçado avançar em direção à capital, Kinshasa, e, segundo algumas notícias, um dos planos do M23 seria criar uma região autónoma nas zonas que ocupa. A presidência angolana anunciou na quarta-feira que vai acolher, no dia 18, em Luanda, negociações diretas entre as autoridades da vizinha República Democrática do Congo e os rebeldes do M23 no âmbito da mediação angolana do conflito. Esta será a primeira vez que o governo do Congo se vai encontrar diretamente com os rebeldes do M23, algo que se tinha recusado a fazer até agora, acusando o Ruanda de ser o responsável pelo conflito e de ter tropas dentro do seu território. No seu discurso em Addis Abeba, o presidente angolano disse ainda que os promotores de tensões e conflitos no continente, e vamos citar, devem ser desencorajados, responsabilizados e penalizados com sanções pesadas da organização que venham ter sérias consequências sobre os mesmos, pessoas e países. Para este efeito, João Lourenço defendeu o fortalecimento do Conselho de Paz e Segurança da organização para prevenir e resolver conflitos. Devíamos sentir-nos envergonhados, disse João Lourenço, com o facto de instituições externas à África, como a União Europeia e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, serem às vezes mais rigorosas, exigentes e contundentes nas suas posições do que nós próprios no tratamento de conflitos que se desenrolam no nosso continente. Estávamos, portanto, a citar João Lourenço. Os Estados africanos, disse o presidente angolano, devem agir no sentido de encontrar soluções africanas para os problemas africanos e conseguir o silenciar das armas para que este tema não continue a dominar as agendas e debates. Para a paz e segurança em África, João Lourenço referiu ainda que seria útil realizar-se uma conferência reservada para analisar os conflitos no continente e, citamos novamente, cujo foco principal deverá centrar-se na questão da paz como um bem obrigatório e indeclinável para todos os povos do nosso continente. Não houve até agora uma reação do Ruanda às declarações do presidente João Lourenço.
Obrigada, era o João Santa Rita. Uma hora e 16 da tarde aqui em Washington, de onde transmite a Voz da América em português e a emissão vespertina, que pode ouvir no nosso site em voaportugues.com. Pode também ouvir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também em FM, com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, Moçambique e também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Pode também ouvir a nossa emissão a qualquer hora no canal WhatsApp da Voz da América. Não esqueça, a Voz da América está também nas redes sociais, X, Instagram, YouTube e Facebook. A referência é a Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã vamos falar sobre mulheres e a sua contribuição. Vamos ter connosco a bolseira Yali, a Ciana Daoud. Ela é empreendedora e também diretora dos Serviços Provinciais e Assuntos Sociais na província de Gaza. Esperamos que se junte a nós amanhã para mais uma edição do nosso programa África Agora. Cerca de 6 mil casos de violência doméstica foram registados nos centros e salas de aconselhamento familiar no Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher durante o ano passado. O Coque Makuta foi ouvir opiniões.
Sem estatísticas oficiais sobre o problema, mulheres alertam para o alto índice de vítimas de agressões relacionadas ao consumo de drogas e de álcool.
A ativista social Laurinda Gouveia destaca que a impunidade é um dos fatores que mais contribui para o aumento da violência doméstica em Angola, uma vez que muitos agressores não são responsabilizados.
Porque quase sempre quando a gente vai fazer uma queixa, porque sofreu uma ameaça, por exemplo, e aqui eu queria trazer a reflexão de uma governante que disse que durante o tempo, pelo menos 26% das mulheres conseguem ocorrer à esquadra e fazer queixa quando estão sobre qualquer violência que seja.
A diretora nacional para políticas familiares do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Santa Ernesto, anunciou na semana passada que a lei contra a violência doméstica em Angola será agravada para aumentar a proteção das vítimas e endurecer as penalizações contra os agressores. Entretanto, Pedro Paulo, que acompanha atentamente o debate, acredita que muitas mulheres são agredidas por suposta falta de disciplina no lar.
Homens batem as mulheres por falta de respeito, abuso de confiança e consideração. Por facto, então, de que ao princípio de uma união de um casal, começa-se o grau da irresponsabilidade maior ao lado do homem. O homem é quem faz a apresentação. O homem é quem faz o pedido. O homem é quem dá o casamento. Por fim, o que ele espera de uma mulher é o respeito. respeito a todos os níveis e consideração. Por fato, então, dele ser o provedor dentro dessa família.
Maria Lopes Feijó, que discorda dessa visão, ressalta que o consumo excessivo de álcool e drogas estão entre principais fatores que levam às agressões contra as mulheres.
E é manifestado ao nosso redor dia após dia. O comportamento violento tem origem em vários fatores, como fatores históricos, familiares e sociais, e até mesmo psicológico. O ambiente social e cultural em que a pessoa foi criada é fundamental e muitas das vezes as causas são o uso de drogas, ciúmes, raivas e desigualdade social.
Kokmukuta, Luanda.
Página esportiva, hoje vamos começar com o Sururu humilhando a bronca do jogo de ontem para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, entre o Atlético Madrid e o Real Madrid, e que traz ao de cima novamente os problemas do vídeo-árbitro, em que os aspectos mais minúsculos de uma jogada, analisadas ao microscópio, podem alterar um jogo e causar controvérsia. E foi isso que sucedeu ontem. Atlético Madrid bateu ao fim do tempo regulamentar o Real Madrid por 1-0, eliminatória empatada a um golo, vai-se ao prolongamento, não dá nada, vai-se aos penaltis, e aí é que há bronca. A lei é simples e clara, não se pode dar dois toques na bola, tem que ter um único remate. Julián Álvarez arranca para a bola, quando vai rematar escorrega, mas remata e marca. Não há aparentemente qualquer problema, ninguém protesta, mas depois vem o vídeo ao árbitro, que diz que Álvarez tocou na bola com o pé esquerdo quando cai antes de rematar. Não há sinal que a bola moveu, mas golo anulado depois da anulação do VAR, o vídeo-árbitro, e Real Madrid vai vencer aos penaltis. Na conferência de imprensa, o treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, estava furioso e perguntou aos jornalistas.
Te viu que a pelota la tocou duas vezes, Julián? Levante a mano. Quem levanta a mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Ven quién tocó la pelota dos veces, Julián? No la levanta nadie.
¿Quién vio dos toques na bola que levanta a mão? Perguntou ele. Ninguém levantou a mão, concluiu. O jornal espanhol Marca publicou, no entanto, uma foto em que se vê o pé esquerdo de Álvarez a tocar na bola quando ele escorrega, ao mesmo tempo que o remate é feito com o outro pé. É o futebol, agora, das decisões de microscópio. O guarda-redes do Real Madrid, Courtois, disse que o Atlético Madrid está sempre a queixar-se, a choramingar e a fazer-se de vítima. Real Madrid, detentor do título, está agora nos quartos de final, onde vai defrontar o Arsenal, que ontem empatou em casa com o PSV da Holanda, a 2 golos, tinha ganho a primeira mão por 7-1. Passaram também ontem aos quartos de final o Aston Villa de Inglaterra, que bateu o Bruges por 3-0, depois de ter ganho a primeira mão por 3-1. Borussia Dortmund foi à França a eliminar o Lille, ao vencer por 2-1, e também passou, portanto, aos quartos de final, onde temos, assim, duas equipas alemãs, Dortmund e Bayern de Munique, duas equipas inglesas, Arsenal e Aston Villa, duas equipas espanholas, Real Madrid e Barcelona, e ainda o PSG de França e o Inter de Milão. Nos quartos de final temos, portanto, Bayern contra o Inter de Milão, Arsenal-Real Madrid, Barcelona-Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain contra o Aston Villa. Hoje temos jogos da Liga Europa, o grande embate em Inglaterra entre o Manchester United contra o Real Betis de Espanha. Na primeira mão, houve empate a 1 golo. Outra equipa espanhola está em ação. Atlético Bilbao recebe o Roma. Na primeira mão, Roma venceu por 2-1. E há também outra equipa inglesa em ação. O Tottenham recebe o Alkmaar da Holanda. Na primeira mão, Alkmaar venceu por 1-0. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem o grande jogo foi aquele entre o Oklahoma Thunder, que comanda a Conferência Oeste, e os atuais campeões, o Boston Celtics. Oklahoma venceu 118-112. Boston mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste, comandada pelo Cleveland Cavaliers, que ontem não jogou. Em terceiro nessa conferência está o New York Knicks, que ontem bateu o Portland Trail Blazers pela margem mínima, 114-113. Em terceiro lugar na Conferência Oeste está o Detroit Pistons, que ontem apanhou uma surra, uma sova do Minnesota Timberwolves, 115-95.
E vamos até agora ao norte de Moçambique, que foi mais uma vez afetado por um ciclone. Na cidade de Nampula está a nossa correspondente Andina Sualehé.
Na capital nortenha, várias casas foram destruídas e centenas de famílias foram abrigadas em escolas. A magnitude das destruições das infraestruturas, sobretudo das habitações, está associada aos modelos de construção em que não são empregos técnicos e resilientes aos fenômenos climáticos, cada vez mais frequentes no país, disse o urbanista Letício Azevedo. Segundo ele, embora o governo tenha programas e modelos de casas resilientes de baixo custo, não há divulgação dos protótipos às comunidades e outra falha está na falta de controle do processo de assentamentos.
Primeiro, colocar em consideração que a maioria da população que nós temos a nível do nosso país, a maioria é uma população pobre. Muitos não conseguem erguer uma residência assim, de com material convencional, a maioria.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E este foi apenas um excerto de uma longa reportagem que a nossa correspondente em Nampula, Dina Sualehe, nos enviou sobre exatamente como é que o país, ou pelo menos aquela zona, faz a face aos constantes e regulares tempestades tropicais.
Vem aqui, miúda, vem aqui para te chachar. Vem, não fala, só me escuta, você é a minha vida. Ai, ai. Vem sem as manias, com sorriso que eu gosto de cheiro na pele daquele jeito. Você é a minha vida. Ai, vou fazer um samba, até fora dançar que sonde. Te contar uma nova história, te dar grande que sende. Te levar na passada, nessa que zombada. Você é a minha vida. Dar aquela tarraxa, aquela moda angolana. Você é a minha vida. Quem não dança mais delembica. Tá chorar que? Ai, dá tudo na pista. Sangadola não tem jindungo que pica, pica, pica. Você é a minha vida. Vem sem que gila. Com esse corpo sem preguiça, quem feitiça me atiça. Você é a minha vida. Ai, vou fazer um samba, remexe com a matumba. Dá um ajeito esqueleto, deixa rebolar a bunda assim. Assim.
Mana Maria, Mana Maria,
Caixa.
Mana Maria, Mana Maria,
Caixa.
Mana Maria. Mana Maria,
Caja.
Mana Maria, Mana Maria.
Da mais da banda que te fazem, vem com muitos grupos, elas que partem, não se misturam com as primeiras, porque sabem de algo, são herdeiras. Da cachoeira que te estragam, perna dela, mano, só te matam. Vai aguentar você, che, só o que elas vão te fazer.
Caja, DJ joga, não para.
Vai!
Tipo mambo.
Toca já, toca já. DJ joga, não para.